De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas em ponto. Eu tava sem o retorno. Eu pensei que eu não tava no apertão, gente. O ao vivo é maravilhoso. Vamos lá de informação. Oh, vamos falar um pouquinho sobre...
Caatinga?
Vamos pra eleição? Eleição. O número de brasileiros. Gente, tem muita gente fora, viu? Olha só, o número de brasileiros aptos a votar no exterior aumentou 31,8% entre 2022 e 2026. Passado aí de 697 mil para cerca de 919 mil eleitores. Isso segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Lisboa registrou o maior número de eleitorado brasileiro, com alta de 74%, impulsionada pelo aumento de imigração para Portugal. Já os Estados Unidos seguem como o país com o maior número de eleitores brasileiros cadastrados. No exterior, os brasileiros, eles votam apenas para presidente da República, tá, gente? Não pode votar para deputado, senador, não, só para presidente. As mulheres continuam sendo maioria entre os eleitores e a faixa etária está entre 40 e 44 anos. É onde concentra aí o maior número de votantes. Então, tá aí o pessoal que está morando fora, ainda assim, quer dar o seu voto para decidir quem vai governar, né, o nosso país.
Tá certo. Parabéns. Olha, eu agora eu tenho um questionamento e uma dica.
Conta pra gente.
Você sofre com rachadura nos pés?
Sofri.
Ah, agora não mais.
Não mais. Sabe por quê?
Ah.
Conte pra eles.
Vou contar agora. Ressecamento nas mãos e cotovelos, que parece nunca ter fim? Ah, sofra não. Sofra mais não. Faça como a Lídia e a Eliane Lima. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Sem falar que é cheiroso para danar, viu?
É bom?
É, uma delícia. Eu, pelo menos, coloco o meu à noite para dormir. Amo. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia, o que torna aí o produto excelente. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos pés desde a primeira aplicação. Você vai sentir isso, hein? Você não tem ainda? Tô te dando a dica. Use agora mesmo Samba Caetá Pés. O cuidado que seus pés merecem. A venda das melhores farmácias e lojas de produtos naturais. E olha, você não precisa usar somente à noite, não. Esqueceu? Coloca durante o dia, não tem problema nenhum. Até porque você vai sentir aí a suavidade nas mãos, a hidratação é perfeita.
Eu adoro.
O meu tá quase acabando.
Já?
É, fica a dica, viu?
Viu?
É, fica
Você
a dica.
Você ouviu, né? Vamos pedir novos kits.
Novos kits.
Para poder distribuir também para os nossos ouvintes.
É preciso.
Eita, é preciso amar também. Vamos lá. 8h03. Vamos trazer Caleb Alencar?
Vamos.
Ele que esteve lá no Festival João Literário e daqui a pouco a gente fala sobre o Ontem à Noite.
Vamos lá, Caleb Alencar, em um momento especial, Festival Joá Literária.
Vamos, daqui a pouquinho, ele enganchou lá no meio da rua, disse que chega daqui a pouco para falar com a gente. Ontem que foi a abertura oficial, começou de manhã com o movimento das escolas, trazendo as crianças para as compras dos livros, eles que são autônomos, né? Aí os gurizinhos lá com as pulseirinhas fazendo as compras, os professores com seus cartões também, movimentando o comércio de livros da cidade. E que hoje gigante. À noite foi o abertura oficial,
Lidy,
e claro, nós
estávamos
lá.
Primeira vez, como eu te falei, primeira vez, né, que eu participo. Tudo bem, esse é o segundo ano, né? Ano passado eu não estava aqui, então... Foi algo que me surpreendeu. Eu cheguei e fiquei perplexa. Meus olhos falavam. Meu Deus, que coisa gigante.
Linda. Gente, quem não foi, vá, viu? Vá, porque
vale
vai gostar.
Vale
Caleb chegou lá agora. Vamos ver, Caleb.
Bora.
Lidiane, de volta e aqui da Joá Literária e ao lado do autor do livro Uma História Real, Beatriz Caminhando por Justiça, né? É o Dr. Fred Pons, né? Esse livro retrata a jornada de uma mãe na caça do assassino de sua filha. E esse caso a gente conhece bastante aqui na região do Vale do São Francisco, ao que você, todos nós lembramos, que aconteceu no ano de 2015. E, doutor Fred, o porquê o interesse desse caso e transformá-lo em um livro?
Bom, bom dia, obrigado por estar aqui no seu programa. Eu fui investigador de homicídio nos Estados Unidos, na polícia da Miami. Estava há 30 anos trabalhando, ainda sigo sendo consultor e investigador de homicídios. E em 2015, quando a Beatriz foi assassinada, eu já estava como investigador de homicídio, já tinha uma relação boa com a Polícia Civil do Brasil. Já tinha contratos aqui no Brasil, fazendo meus cursos, treinando aqui os brasileiros. Eles comunicaram comigo um pouco depois que ela foi assassinada. E perguntaram-me, pô, se você pode ajudar aqui com o caso, estamos um caso de uma menina que foi assassinada. E assim foi, começamos a trabalhar juntos e depois do primeiro ano começaram a demitir os delegados do caso, certo? E aí então eu já estava olhando o Instagram e a internet como Sandro e Lucinha, os pais de Beatriz, estavam lutando por justiça, protestando nas ruas. E aí eu disse, eita, eu acho que eu posso trabalhar com essa família. Eles não me conheciam e eu decidi que eu vou tentar comunicar com eles por Instagram. E aí foi assim mesmo, eu cheguei por fim a estar em contato com Lucinha e eles aceitaram minha ajuda e começamos a trabalhar juntos. E assim foi, então chegamos a uma solução com toda a luta e trabalho que eles fizeram. E como um pouco da investigação que estava já acontecendo com a polícia, e eu analisei todos os inquéritos, analisei tudo que tinha a ver com o suspeito e eu mandei meu relatório à família. Assim, como vamos localizar o suspeito e quem é um perfil psicológico que eu fiz do suspeito. E assim foi, tudo está no livro.
E algo, doutor Fred, que a gente chama atenção também nessa história, não só a persistência da família, do Sandro, da Lucinha, mas também a força de vontade que podemos acompanhar também a caminhada daqui da cidade de Petrolina, né, a cidade vizinha Petrolina, até a capital, a pé durante todo esse trajeto, muitas pessoas apoiando. Você também acompanhou de perto toda essa situação?
Eu não só a caminhada da Lucinha, você foi, o que aconteceu depois, eu assisti às audiências e di meu análise do caso ao promotor nesse tempo, estava fazendo as reuniões com eles. Eu conheço este caso de atrás para frente, de frente para trás, e estou com a família sempre, com eles, somos já amigos, nós só trabalhamos profissionalmente, mas agora somos amigos. E foi uma luta, um sacrifício, que uma mãe e outras pessoas se sacrificaram seu corpo para uma causa. O livro não é só de uma investigação de homicídio. O livro conta uma história de um pai, de uma menina que salvou a vida de sua mãe. É uma história de uma comunidade de Juazeiro e de Petrolina que se uniram, se juntaram para salvar a vida de uma família. O livro também vai ajudar estudantes de direito, estudantes de psicologia, como analisar um inquérito. Como analisar que está errado um inquérito e como analisar um perfil psicológico de um suspeito. E é uma história que conta de um trauma que passou uma família e como eles surgiram desse trauma e bateram um desafio e chegaram a ganhar essa luta.
Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação à nossa Nova Cidade FM.
Ok, obrigado, um prazer.
Professor Sandro, o pai da Beatriz, né? Conversamos agora com o autor desse livro, Uma História Real, Beatriz, Uma Caminhada por Justiça. E Sandro, como é que é ver essa história, né, se transformar em um livro, algo que, entre aspas, já foi parte resolvido, e após todos esses anos, e agora, após o seu esforço, o esforço de Lucinha, essa história repercutir e ser transformada num livro.
Bom dia a todos que nos ouvem. A verdade é que esse livro também faz parte de... está incluído na nossa história, né? A gente sempre nos manifestou publicamente em busca por justiça, e trazer escrito, assim, concretizado num livro, um material que vai servir de apoio para as pessoas fazerem as leituras, é também, a gente acredita, também uma forma de manifestação, porque a gente não precisa ter um júri popular, a gente não precisa condenar esse assassino. Então, eu trato como mais uma das ferramentas. O Dr. Fred Ponce, ele sempre nos acompanhou desde o início. Vocês que acompanham nossa história sabem da dificuldade da luta que foi com a Polícia Civil de Pernambuco, contra aquele Estado, aquela situação toda de negligência, de afastamento do poder público para resolver os casos, como a gente costuma ver, presenciar no Estado de Pernambuco. E o Fred, ele participou intensamente, nos ajudou, nos instruiu, nos educou como trabalhar, entender a mente do criminoso, entendeu? Os passos a serem dados para resolução de um crime, até para abordar testemunhas, observar provas, como interpretar oitivas. O livro também pode dizer o seguinte: ele serve para alunos de direito, ele serve também para pessoas da área policial. Não é só uma história de uma comunidade que se uniu, criou-se o grupo Somos Todos Beatriz para ajudar nossa família. A história vai mais além, a história conta desde os nossos pormenores, a nossa vida familiar, até esse encontro com esse grupo, não é? E as nossas abordagens com a Polícia de Pernambuco. Então, é uma história complexa, inclusive uma história que traz a confirmação de que realmente o Marcelo da Silva é o assassino, traz o depoimento dele interpretado na visão de um policial experiente como o Fred Ponce. E hoje está nessa feira, uma feira que dá abertura para todos os escritores da região, especialmente de Juazeiro e Petrolina, e trazer um escritor internacional. Eu acho que Juazeiro ganha, nossa região ganha, a feira ganha esse peso, esse nome do Dr. Fred Ponce. E estamos aqui, estamos felizes, entusiasmados com o que está acontecendo.
Sandro, mais uma vez, quero agradecer a sua participação na Nova Cidade FM.
A Nova Cidade sempre foi parceira da nossa luta, a gente sempre agradece. Mais uma vez, convidar as pessoas da região para vir prestigiar a Feira Literária em Juazeiro. A gente está localizado exatamente de frente, no saguão principal, logo à frente. Quem tiver acesso à feira já encontra o nosso stand. O livro está sendo disponibilizado por um preço razoável. Inclusive, parte do valor que vai ser arrecadado com essas vendas vai retornar, porque nós já criamos o Instituto de Beatriz, então isso vai ajudar outras famílias, outras pessoas. Então a gente pede a colaboração de todos, mais uma vez, essa participação popular. Muito obrigado.
Volto com você, Lidiane, aí no estúdio.
Tá certo. E aí, aproveitando a deixa, ontem o Caleb entrevistou o Sandro, que todo mundo já sabe, conhece a história, e o que motivou o casal Sandro e Lucinha aí a essa luta desde a morte, né, da menina Beatriz, com 7 anos. E a gente tem informações novas do caso. Após uma sequência de derrotas aí nas instâncias superiores, a defesa de Marcelo da Silva, réu confesso pelo assassinato de Beatriz, solicitou à Justiça de Pernambuco a transferência do julgamento do júri popular de Petrolina lá para Recife, para a capital. O pedido de desaforamento foi protocolado na última semana e aguarda decisão. Os advogados alegam que a forte comoção popular em Petrolina representa risco à integridade física do acusado e da equipe de defesa. Olha só a alegação. Além de comprometer a imparcialidade dos jurados. Na petição, a defesa afirma que durante as audiências realizadas em 2022, foram registrados episódios de hostilidade, tensão e ameaças, sendo necessária inclusive a atuação da Polícia Militar para evitar possíveis atos de violência. Os advogados também sustentam que a intensa mobilização em torno do caso, liderado no caso pela mãe da vítima, Lucinha Mota, teria influência sobre a formação do Conselho de Sentença. Como exemplo, citam a caminhada de cerca de 720 quilômetros entre Petrolina e Recife, realizada por Lucinha lá em 2021, para cobrar a elucidação do crime, além de sua atuação posterior como secretária estadual de Justiça e Direitos Humanos. O pedido de transferência do julgamento ainda será analisado pela Justiça de Pernambuco. Né? Aí a gente fica naquele processo. Se aconteceu aqui, eu acho que o justo...
Tem que permanecer
tem
aqui.
Tem que ser aqui, né?
É,
e que tenha comoção, sim, porque foi um crime que chocou.
Bárbaro.
Bárbaro. Quem não lembra, quem não viu, a gente estava recém-formado. Eu estava recém-formada aqui, pouco tempo de formada em Juazeiro. E foi um choque para todo mundo. Nós, na época, Lili, estávamos reunidos em um evento, inclusive um coquetel imprensa de Guilherme Coelho.
Oi, né?
Fazendo festa alegre. Quando eu cheguei em casa, recebi a notícia. Quem estava ainda no evento correu para lá.
É. Era período também de campanha, pré-campanha política. Eu estava, inclusive na época, né, com um candidato. E quando cheguei em casa, eu fiquei estarrecida. Quer dizer, Petrolina só não, o mundo.
Oh, ficou todo mundo. E a mobilização de Lucinha e familiares foi incrível. E ainda é. Porque a justiça ainda não foi feita, ele ainda não foi condenado. Né?
É
ninguém
doloroso,
explicou.
Isso pra mãe, pelo
ninguém explica por que, como ele conseguiu entrar.
Vamos tentar, inclusive, essa semana, vamos ver se a gente consegue falar com a Lucinha, né? Para ver o que ela fala em relação a isso.
Olha, esse sentimento mais uma vez.
Com
né?
o nosso pensamento. É doloroso, eu acho que né, vai ser.
E bacana sempre. A ideia do livro.
Sim,
né, que traz a
sim,
história, traz
dúvida.
Motivos e incentiva também.
Uhum.
Agora
olha,
são 8h17.
8h17, trânsito, Ponte Presidente Dutra, o fluxo.
E o trânsito.
O fluxo continua intenso na Ponte Presidente Dutra, não tão lento, né, bem movimentado. Você que está vindo de Petrolina para cá, vem com cuidado. Rua Princesa Isabel, aqui em Juazeiro, o trânsito também está intenso. Castro Alves, intenso. Então, vem com todo o cuidado do mundo, tá certo? Vamos evitar acidentes. A você, motociclista, vem com toda a atenção.
Pois é, gente. Tem que cuidar, tem que ter cuidado. Tem muita...
Principalmente por conta dessa mudança do trânsito, né? A gente tem que redobrar toda a atenção.
Sem dúvida nenhuma, até porque tem ruas no centro da cidade que estão interditadas por conta aí do festival, que tá belíssimo, gente. Volto a repetir, diga e repito, né? Vou virar o diga e repito.
Inclusive,
aqui.
Inclusive, a Rádio Juá se faz presente lá,
Rádio
Vozes
Juá.
Da Cidade.
Nossa, gente, é um sonho, sabe? Você saber que tá num ambiente onde a educação se curva, né? Todo mundo tá lá porque o leitor resolveu aparecer. Eu conversava ontem com a Eve, Eliane, em um dos momentos que a Rádio Joia Literária estava atuando, e um ponto que a gente tocou foi exatamente esse. O quanto é importante, a gente ouve tanto, mas criança só gosta de tela.
Não.
Mas criança não quer mais saber disso. Criança quer, gente, incentiva.
Sim, você tem noção, minha neta, ela viajou comigo esse final de semana, Pérola vinha com um livro procurando, dentro do carro, lendo, e eu falei, pelo amor de Deus, não leia dentro do carro, até porque dizem, né, não sei se é mito ou não, não sou oftalmologista, mas... coisa de vó, quando você escuta, vai ter deslocamento da retina, não sei o que, menina, aí eu, Pérola, pelo amor de Deus, filha, não leia agora, então assim, ela pediu de aniversário para a mãe uma coleção de livros, eu não lembro exatamente quem o autor, a autora, mas enfim, e eu fiz um combinado com ela e ela vem cumprindo, há X período você tem que ler o livro, me conta toda a história e a gente vê como é que faz no final, e ela se empolga e vai até para a viagem, né?
Quer fazer,
que a gente,
né,
foi pro interior do interior. Eu fui apresentar um evento lá em Nazaré do Pico, em Floresta. Passei por Serra Talhada e ela foi comigo, levou o livrinho dela. E assim, eu fiquei feliz. Quando eu olhei para o lado, assim, no retrovisor, estava a Pérola lá.
Intertida, como diz o outro.
Exatamente. Olha, eu senti uma facilidade tremenda quando eu olhei de longe. Eu falei, Lídia, o preço está mais acessível. Você consegue comprar um livro mais barato? E eu estou esperando para fazer a festa lá no final de semana, porque quem sabe ainda não cai mais, né?
Tem essa história, né? Tem no final, né? Do final do evento, 3 por 1.
Eu estou esperando por isso. Mas, de toda forma, se você vai comprar hoje, você vai conseguir comprar pelo um preço acessível aquele livro tão sonhado, né? De repente, para você, para presentear alguém, como eu vou fazer isso. Né?
E é interessante, porque você vê as crianças comprando o livro, tá? Porque o município ofereceu, né, a pulseirinha para as crianças comprarem. Os professores, não, os educadores, todo mundo que está envolvido na Secretaria da Educação também tem direito a um valor para ter sua cota de livros também.
Que
tá?
É muito bacana, essa ideia foi muito interessante.
Iniciativa maravilhosa. É. E o melhor, Lili, é que você vê crianças, adultos, adolescentes, gente de todas as idades, fazendo também a sua venda. Os livros deles estão lá. Tem livros que foram lançados ano passado na Bienal que estão sendo divulgados esse ano aqui em Juazeiro. Livros de alunos, livros de pessoas da nossa comunidade que estão envolvidos com a leitura. Então, quando a gente vê esse retorno, que a gente já disse aqui, né, e na Rádio Já Literária a gente tem essa pegada também de avisar, é que o festival é a culminância de um projeto que nasceu dentro da escola. Que o que é que o Juazeiro tinha lá no início? Uma das conversas que a gente teve com a Eve. As pessoas não estavam lendo na idade correta. E aí foi pensado no Juazeiro, né? Juazeiro por Juazeiro, para que as pessoas tivessem a interação e tivessem vontade de novo de ler. Ah, eu quero aprender a ler porque eu quero entrar no mundo mágico da leitura.
O mundo mágico da leitura. Você parte para o mundo dos devaneios que não sente, ou seja, para o mundo dos sonhos, né? Entre versos, é muito bacana. E Lidy, já a gente vai falar sobre inadimplência. Vamos bater um papo, né? Daqui a pouquinho. Com a Rafaela Fajardo.
Ela
que é especialista em educação financeira da Serasa.
Exatamente, daqui a pouco a gente vai falar aí. Muita gente inadimplente.
Não, né? Só na Bahia.
No
dizer,
mundo,
é no,
né?
Mundo.
Meu Deus, mas Juazeiro está lá,
ó, Brasil.
Pontuando.
Está se destacando, vem crescendo a inadimplência aqui no nosso estado da Bahia. Inadimplência que voltou a crescer no mês de junho.
Enquanto a gente aguarda aqui a Rafaela, está encerrando o processo para poder entrar com a gente aqui. Vamos falar de esporte? Vamos trazer ele, Ranieri Alves.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A seleção espanhola que desembarcou em Madrid foi recebido por uma grande festa, né? O ônibus lá passeando com os jogadores, o ônibus aberto, lotado, a praça principal de Madrid. E com isso também a festa do Rodri, o capitão, né, do Fuente, o treinador. E agora, 2030, a Copa do Mundo vai acontecer também na Espanha. Portugal, Espanha e Marrocos, né? Além de Argentina, Uruguai e também no Paraguai. Então nós teremos uma Copa, inclusive, com a condição de, sim, ir para 64 seleções. É o estudo da FIFA que está para ser concretizado, viu? E, lógico, a Espanha sabendo que dentro de casa vai poder ter uma força ainda maior com a sua torcida em busca do tricampeonato. Mais uma vez, parabéns aí à Espanha campeã, bicampeã do futebol mundial com seleções. Bom, e campeonato brasileiro, né? Agora volta em definitivo, vamos destacar mais as equipes, principalmente da Bahia. Bahia e Vitória vão estar em campo. O Bahia joga hoje às 19h30 contra o Atlético Mineiro pela 19ª rodada. Esse jogo vai ser no campo do Galo. Teremos também para amanhã contra o Pereira e Palmeiras, 19h30, 21h30, São Paulo e Atlético Paranaense. Internacional e Cruzeiro às 21h30 da noite. E o Flamengo jogando contra o Chapecoense na Arena Condá também às 21h30. Na quinta-feira tem Corinthians e Remo às 19h30. E tem um jogo atrasado lá da quarta rodada, Botafogo e Vitória, que vai ser às 19h30 no Engenhão. Está aí o Campeonato Brasileiro, né? Expectativa em relação ao Bahia que joga hoje e ao Vitória que joga na quinta-feira. Olha, o Campeonato Baiano começa agora no final de semana a decisão do título, porque o Fluminense venceu 2-0 o Feira e se classificou para a Elite, voltando depois de 6 anos, e a equipe do SSA, um time novo, fundado em 2020-21, conseguiu também o acesso para cima do Barreiras, né? Ganhou de 3-1, perdeu a primeira 2-1, ganhou a segunda 3-1, está classificado. A final entre Fluminense e SSA da segunda divisão, né? Turma que vai para a elite no próximo ano. Mas a gente fala mais dentro do Papo Esportivo a partir de 13h. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
Tá aí as notícias de esporte, eles que voltam 13h com a equipe Show de Bola, a melhor do Vale, me atrevo a dizer mesmo. E tem gente participando com a gente, vamos lá, nossos ouvintes.
Exatamente, ó, o Fabiano colocou aqui, ó, ler é caro. Minha filha foi ontem e falou que os livros são caros. A minha esposa falou para ela que tem um aplicativo do governo que é gratuito, muitos livros. Porém, aí vem a questão, né, tem que ler na tela, o que complica ainda mais. E Nescau falando aqui com a gente. Bom dia, Nescau.
Bora. Fazer um relato aqui do que aconteceu ontem. Ontem eu parei ali no na Praça Santiago Maior, antes do monumento, né? E quando eu retornei, um carro que estava parado do lado do meu, tinha sido arrombado o vidro. Então o pessoal que for pro João Literário, algumas partes assim, para encostar o carro mais longe, se tiver qualquer coisa de valor, até mesmo que não seja de valor, bota no porta-luva, bota no porta-mala, se for um carro sedã que não dá para ver com os vidros, né? Mesmo com os vidros fechados, eles veem. Bota por baixo do banco, para evitar esse tipo de coisa. Pessoal, tinha algumas coisas de trabalho, né? Quando eu cheguei, não, o dono estava lá no carro ainda, mas eu voltei para os barzinhos onde eu estava e informei para os garçons, ver se conseguia encontrar os donos. Mas eu vi os rapazes que possivelmente danificou, né, e fez esse furto.
É difícil, né, gente? É importante aí esse alerta, até porque vai ter muitos carros estacionados e, infelizmente, algumas pessoas acabam aí se aproveitando.
Se
né?
você puder vir de ônibus e carro de aplicativo também é importante, né? E fica um alerta. Olha, vamos falar sobre ontem.
Ontem você fala daqui a pouco, porque agora a gente vai para a nossa entrevista.
Mas
esse ontem é importante.
Esse ontem é importante. É sobre um protesto de indígenas.
Pois é. Ontem. Quase atrasa a Lili para chegar no compromisso.
Nossa senhora,
a
menina passei muito tempo.
A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Porque
agora a gente vai falar de inadimplência. Você está dentro do clube, do maior clube do Brasil? Vamos saber aí, porque voltou a crescer, viu, gente? A inadimplência na Bahia, agora em junho. Segundo o mais recente mapa da inadimplência e renegociação de dívidas do Serasa, são aí mais de 5 milhões de consumidores negativados e Juazeiro está entre eles. E para entender esse cenário, causa de aumento, motivo, reorganização e tal, nós vamos falar agora com a especialista em educação financeira do Serasa, Rafaela Farjado. Bom dia.
Bom dia, Rafaela.
Bom dia, um prazer conversar com vocês.
Olha, prazer é todo nosso, desde já. Rafaela, me diz aí, o levantamento mostra que a inadimplência voltou a crescer em junho, né? O que explica essa retomada após uma desaceleração observada em maio?
A gente vê que tanto na Bahia quanto no Brasil a inadimplência está crescendo. Ela é multifatorial, né? Então a inadimplência é sempre impactada pelas taxas de juros, pelo cenário da economia internacional que impacta a nossa economia aqui. E a gente também percebeu que no ano passado o comportamento foi muito parecido. A gente começa o mês de janeiro com um índice mais baixo, que é quando geralmente as pessoas estão mais preparadas para pagar aquelas contas sazonais, IPTU, IPVA, enfim. E aí, ao longo do ano, esse número tende a crescer, chegando nos patamares máximos lá no final do ano, no último trimestre. Então, é o comportamento que a gente viu no ano passado acontecer também.
Rafaela, você está no Viva Voz ou no fone de ouvido? A gente está um pouquinho de eco no na sua fala.
Se tiver, eu estava me ouvindo também, agora melhorou?
Pronto, melhorou agora. Estava com um pouquinho, quando a gente usa aí, dá esse processo, mas vamos lá. A gente conseguiu entender, tá? Agora vamos, a Bahia, ela já soma aí, pelo que a gente recebeu, 5,1 milhões de inadimplentes e aqui em Juazeiro são mais de 92 mil pessoas com o nome negativado. O que esse número revela sobre a realidade financeira da população?
Quando a gente fala de negativado, a gente quer dizer que a pessoa está com alguma restrição no CPF dela. Então, ela está com alguma dívida que já foi protestada, que foi negativada. Então, no Brasil, esse número representa 51%, quase 51% da população, são 83,7 milhões de pessoas. E aqui na Bahia, a gente está com 45% da população adulta nessa situação de endividamento.
Rafaela, o valor médio da dívida, né, do brasileiro, quais são, chega o quê? Um valor médio, quais são os principais fatores que levam...
O valor médio da dívida do brasileiro está girando em torno de 7 mil reais, isso é muita coisa. Aqui em Juazeiro, quando a gente fala, está girando em torno de 4.800. E aí é preocupante porque a gente vê que a renda média do brasileiro gira em 2.300 reais e aqui na Bahia em 1.400. Então as pessoas estão devendo muito acima do que elas ganham.
Nossa,
e isso é muito preocupante.
Isso é preocupante, porque o brasileiro é danado, né, para gastar mais do que o que recebe, né?
Exatamente.
E, infelizmente, às vezes não é nem porque é danado. Por exemplo, alimento está um absurdo. Você ganha ali um salário mínimo, você tem que pagar aluguel. Então, sai tudo além do que a gente imagina, né?
Sim, isso se conecta muito com o mapa de crédito que a gente acabou de lançar. Então, já é muito famoso o mapa da inadimplência e agora a Serasa está lançando o mapa de crédito, que estuda justamente o comportamento do brasileiro em relação às modalidades de crédito. E aí a gente vê que 77% das pessoas que usam crédito têm cartão de crédito. E o principal motivo de uso é justamente para essas contas do dia a dia, porque dá aquele fôlego durante o mês, né?
É, já que você falou nisso, tem até uma pergunta sobre cartão, né, Lili? Conversando aqui no off.
A gente sabe que as dívidas com bancos, cartões de crédito, financeiros, né? Elas continuam liderando o ranking. Você usa o cartão, você usa o limite do banco, você acaba aí atrapalhando a vida inteira. Por que esse tipo de crédito ainda é, ou ainda são, né, os maiores responsáveis pela inadimplência?
Porque muitas pessoas acabam enxergando o cartão de crédito como uma renda adicional. E isso é muito perigoso, né? Na verdade, ele é uma ferramenta para te ajudar ao longo do mês a distribuir melhor suas contas, ganhar um prazo a mais para pagar. Ou quando você usa o parcelamento de forma consciente, isso te alivia também ali no mês. Mas muitas pessoas acabam usando vários cartões ao mesmo tempo, acima do limite do que pode pagar no mês. E aí isso acaba virando uma bola de neve que gera essa inadimplência. E aí bancos e cartões estão em primeiro lugar, tanto no ranking nacional quanto aqui na Bahia também.
Pois é, isso às vezes nem a pessoa mesmo, né? Porque tem um familiar que precisa do cartão, tem um amigo que está ali, você pode me emprestar. Então fica um alerta para você que costuma fazer isso, né? Você acaba estourando seu orçamento, às vezes a pessoa que te pediu emprestado não paga e isso complica a tua vida. Está aí o alerta. Olha, a pesquisa mostra, Rafa, que quase metade dos brasileiros afirma não conseguir manter o padrão de vida sem recorrer ao crédito. Isso demonstra uma dependência do crédito no orçamento familiar?
Sim, principalmente o cartão de crédito, que é a principal modalidade, já está muito enraizada no nosso dia a dia, né? Então, o que a gente reforça muito é essa questão da educação financeira, de você ter a visão de qual é a sua renda no mês, renda líquida, importante sempre reforçar, e que o cartão não ultrapasse 30% dessa renda. Um outro ponto importante que a gente viu no levantamento do mapa do crédito é que a segunda modalidade mais utilizada são os empréstimos pessoais. E aí as pessoas usam mais essa modalidade para o pagamento de dívidas. Então, também é uma opção que o brasileiro tem para conseguir começar a organizar sua situação financeira, obviamente sempre tomando cuidado com as taxas e o valor daquela parcela no mês para garantir que ela vai caber no bolso, além das suas contas habituais, né?
Seria um recurso de urgência, digamos assim. Eu faço os cálculos, eu tenho um X que eu estou devendo, eu pego um empréstimo, no caso pessoal, se cobrir tudo e o valor ficar menor do que eu pagaria no total, seria essa a vantagem, Rafaela? Quando a gente pensa assim, em educação financeira, seria uma saída para quem está muito endividado?
Muitas vezes você pagar a dívida à vista... com esse crédito que você vai pegar, sai mais barato o parcelamento do crédito do que a dívida que já está vigente e crescendo com juros acumulados. Então, por isso que é muito importante avaliar cada perfil, né, de pessoa, qual é o crédito ideal para mim. Então, a gente tem empréstimo pessoal, consignado, uma série de opções no mercado. É, para que isso caiba no bolso e seja também uma ferramenta e não um motivo de um super endividamento, porque eu já tenho uma dívida, peguei um crédito, vou ficar devendo crédito e aí isso vira aquela bola de neve.
A Serasa, ela prorrogou a campanha de renegociação de dívidas, né? E como é que ela funciona? E quem pode aproveitar esses descontos oferecidos, que eu observei que muito bacana, por sinal.
É, a renegociação de dívida na Serasa, ela acontece o ano inteiro, então o consumidor pode acessar gratuitamente o aplicativo ou o site da Serasa. Os descontos chegam até 90% ao longo do ano. O que está vigente é o descompasso, que são cupons de desconto que a gente dá, além do valor que o credor já está oferecendo de desconto, para o consumidor conseguir negociar a dívida. Então, esses cupons chegam até R$500. E a gente já teve mais de 111 mil pessoas beneficiadas. Então, também o consumidor pode acessar gratuitamente a nossa plataforma e ver se tem algum cupom disponível para a dívida dele.
Ou seja, só não paga quem não quer, né, Rafa? Eu desconto tá um absurdo, né?
A gente está dando as ferramentas para ajudar o consumidor.
Lidiane sorriu
é
aqui.
É difícil, eu fiquei pensando assim, eita, quem está com dívida ouviu um negócio desse, só não paga...
Vai matar a Lili.
Né? Deixa ela. Ô, Rafaela, quais são os erros mais comuns? Porque às vezes a gente acaba colocando, como diziam meus avós, o carro na frente dos bois, né? Quais são os erros mais comuns para quem tenta renegociar uma dívida e acaba que não consegue manter, ou paga a primeira, o nome saiu, já está limpo e acha que está tudo tranquilo? Conta para a gente como é que funciona isso aí.
É, o erro mais comum que a gente percebe são as pessoas multiendividadas têm aquele ímpeto de querer negociar tudo de uma vez. E aí acaba tendo uma parcela que vai ser acima do que ela consegue pagar ao longo dos meses e ela acaba retornando para a situação de endividamento. Então, o que a gente dá muito de dica é, se você está nessa situação, dá uma olhada em quais são as dívidas negativadas, que aí é as que são realmente que impactam o CPF, prioriza essas, vê qual é a parcela, se à vista vai caber no bolso e vai negociando uma de cada vez, para evitar que você não consiga pagar e retorne pro endividamento.
Boa.
E aí esse ponto de pagou a primeira parcela, o nome tá limpo, a pessoa deixa as outras, se ela deixa as outras, o nome volta para negativação. Então é muito importante honrar o acordo até o final.
Porque tem gente que faz isso, tenta driblar dessa forma, né? Olha, eu tô querendo comprar um negócio ali, eu vou limpar aqui meu nome com as primeiras parcelas, depois eu paro de pagar. A situação fica complicada, vira uma bola de neve, né, Rafa?
Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte, Rafaela. Ah, eu tenho essa dívida, mas daqui a 5 anos acaba. Ou para, sim, meu nome limpa de novo.
Já ouvi também.
Como é que é esse trabalho? Daqui. É verdade. Primeiro, isso é verdade, né?
É verdade.
Porque
é.
A gente fica naquela. Será? Como é que funciona? 5 anos meu nome sai e a dívida vai para onde? Porque ela não acaba, né?
Uhum. Esse é um outro mito muito recorrente.
É um mito.
Então, o que acontece é que depois de 5 anos, a dívida prescreve no sentido de a negativação prescreve. Então, aquela dívida não impacta mais o meu CPF, mas ela não desaparece, né? A dívida ela só acaba quando você negociar, seja diretamente com o credor, seja pelas plataformas da Serasa. Então, muita gente confunde essa prescrição da negativação com a dívida vai desaparecer. Isso não é verdade.
Foi boa, viu, Lídia, essa. Bom, a pesquisa também aponta aí que 69% dos brasileiros, Rafaela, querem aprender a usar o crédito de forma mais consciente. Quais são as orientações práticas, né, que vocês dão para evitar que uma dívida se transforme em uma bola de neve, como eu acabei de falar?
A gente tem uma série de conteúdos gratuitos, tanto no nosso YouTube quanto no nosso blog, com ferramentas para ajudar o consumidor a usar o crédito de forma consciente e a organizar a sua renda mensal no dia a dia. Então, é muito importante que o consumidor busque aprender a entender quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar com as minhas contas básicas, quanto que o cartão de crédito pode representar na minha renda mensal, para que eu não me comprometa. E aí, se já está na situação de endividamento, é realmente acessar a plataforma da Serasa, ver as melhores opções para que ele consiga renegociar esse débito e conseguir aos pouquinhos saindo da situação de inadimplência.
Tem pergunta de um ouvinte aqui, Rafaela, o questionamento do Garcilei Ferreira. Bom dia, o brasileiro, na sua grande maioria, vive uma realidade criada na sua cabeça fora das condições. das suas condições. Só esquece que a conta dessa vida de ilusão vai chegar. Na verdade, é um comentário sobre a inadimplência, né?
É, acaba que a gente tem que tomar muito cuidado com esse gasto mesmo, assim, né? Muita gente enxerga o cartão de crédito como uma renda adicional. E ele não é um dinheiro adicional, é só um prazo a mais que você tem para pagar. Então as pessoas acabam confundindo e se endividando, e a gente sabe que os juros de cartão são muito altos e essa dívida acaba se multiplicando muito rapidamente, né?
Uhum. Assim como o limite do banco, né? Ah, eu tenho um pouquinho aqui, vou usar, mas o vou usar pode fazer aí um estrago danado na renda no final do mês, né, Rafaela?
Exatamente, que é ou o cheque especial ou aquele limite que o banco oferece, mas que por trás tem alguns juros ali que as pessoas não ficam muito atentas e quando vão ver, já virou uma dívida também.
Pois é, e alto. Ô, Rafaela, para quem está aí com o nome negativado e acredita que não conseguirá sair dessa situação, qual deve ser o primeiro passo para reorganizar a vida financeira e voltar aí ao mercado de crédito?
Primeiro passo é entender quais são as dívidas que estão ali no nome da pessoa. E aí, aplicativo da Serasa, o nosso site é gratuito, a pessoa pode consultar quantas vezes ela quiser. Ali também vão ter quais são as dívidas que têm oferta. Então, de novo, a gente recomenda que priorize as dívidas negativadas, que são as que impactam no CPF. E aí, ver e entender as condições. O parcelamento faz sentido para mim? É melhor eu juntar um pouquinho mais e pagar essa dívida à vista para não me apertar? Quando surgir alguma renda extra, então a gente está agora num calendário de restituição do imposto de renda, por exemplo, será que eu consigo destinar uma parte desse dinheiro para pagar a dívida? E ir resolvendo aos pouquinhos mesmo, para conseguir chegar de novo numa situação em que a organização financeira aconteceu e essa jornada já está mais organizada.
Tem mais ouvinte falando com a gente, dessa vez a Ju. Ju está dizendo o seguinte: Rafaela, bom dia, primeiramente. Gostaria de saber da entrevistada por quê? Quando tentamos financiar um imóvel, somos orientados a não negociar diretamente no aplicativo Serasa, e sim diretamente com a empresa devedora. Aí eu emendo, tem algum diferencial, tem alguma restrição, ou é, eu não entendi, por que é que eles fazem isso?
É, se ela está falando de negociação de dívida, então eu fiz um financiamento, estou devendo o parcelamento dele. Vai depender se o parceiro disponibilizou essa dívida para negociação na Serasa.
Não, não, pelo que eu entendi...
Já que ela está falando de concessão...
É o seguinte, ela vai fazer o financiamento do imóvel.
Isso, ela vai à imobiliária fazer o financiamento do imóvel e lá é orientada a ver, não diretamente no aplicativo do Serasa, mas na empresa credora dela, que ela deve, no caso, para poder fazer a negociação da dívida.
É, o consumidor sempre vai ter essas duas opções. A Serasa é um marketplace, então ele encontra todas as dívidas que estão em nome dele, com todas as ofertas disponíveis, consegue juntar tudo num boleto só e parcelar, tem uma série de benefícios. A mesma coisa é a concessão de crédito. Muita gente não sabe que a Serasa é um marketplace de crédito também, inclusive de crédito para financiamento. Então, a gente tem mais de 50 produtos de crédito hoje no ecossistema que o consumidor também pode verificar. E aí, com a facilidade de ter ali o que está disponível para o perfil dele, com todas as taxas disponíveis, ele consegue fazer essa comparação de uma forma muito mais fácil. Mas ele também tem a opção de fazer direto com o credor.
Tem mais gente falando com a gente agora. Vamos ouvir.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Liana Aline. Bom dia, Lili. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho uma pergunta. É o seguinte: fizeram um cartão ou uma dívida em meu nome na Riachuelo. Não foi eu. Eu não peguei cartão, não abri conta, não fiz nada. Simplesmente fizeram, usaram meu nome lá e pegaram um dinheiro lá, 8 mil e pouco e outro de 2 mil e pouco. Isso já faz mais de 10 anos. E agora a dívida estava em mais de 30 mil. E agora, todo dia, eles ficam mandando e-mail com a tal de recovery. Acho que ela comprou a dívida, alguma coisa assim, que eu falei com o advogado. E ele me instruiu processar, porque não foi eu, tem que pegar provas, e-mail, que eles ficam me cobrando e tudo. Inclusive, eu já enviei carta de próprio punho que eles me pediram a recovery para me enviar para ele, dizendo que não obtive a dívida. E mesmo assim, eu fico recebendo esses e-mails, né? por fim, tipo assim, me prejudica, porque, tipo assim, meu nome praticamente eu não consigo crédito em lugar nenhum, né? Como é que eu devo agir? Sabe, tem uma instrução pra mim aí, no caminho? Aí eles ficam mandando proposta pra me pagar coisa de 300, 400, eu não vou pagar, não vou pagar uma coisa que eu não fiz. É triste, né? Complicado, né?
Rafaela, esse é o Bruno, Bruno Henrique.
Bom, Bruno, nesses casos, como é um caso de fraude, o ideal é entrar em contato com a Recovery, que é uma securitizadora e tem esse perfil mesmo de comprar dívidas de outras marcas, apresentar as provas que você tem de que foi uma fraude, não foi você que usou esse cartão, para que solicitando a baixa da dívida, e aí a cobrança para de acontecer.
Tá aí a dica aí da Rafaela, viu, Bruno? Espero que dê certo, porque ninguém merece, né? Tá devendo sem dever.
Sem dever.
É triste, mas é verdade.
É doloroso.
Coisas que acontecem no nosso país. Eu quero agora agradecer a participação da Rafaela Farjado aqui, educadora, especialista em educação financeira do Serasa. Todas as dúvidas aí que foram tiradas, agradecer a sua participação. E espero que os nossos ouvintes sigam aí as dicas e orientações e quem sabe possa aí ter o seu nome limpo mais uma vez. Obrigada, Rafaela.
Eu que agradeço, gente. Muito obrigada.
Valeu, bom dia. Olha aí, às 8h46.
Vamos faturar?
Vamos faturar e já eu volto falando sobre o protesto de ontem de indígenas que bloqueou totalmente o quilômetro 82 da BR-116.
Vamos lá.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Você se liga e reconhece na hora. Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade.
Confundível. Nova Cidade.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade. De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária, palavras que navegam pelo tempo. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza, no Conexão Cidade, primeira edição.
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oi, 8h50, Lili.
8h50 e Enio Medeiros está de férias. Logo, logo ele volta. Vamos fazer uma outra vinhetinha por esses dias? Eu não vou pedir pro Pedrinho. Pedrinho.
Vai dizer, tá de férias.
Vou solicitar. É.
Ela gosta, né? Ela gosta. Olha, bora lá. Vamos de protesto.
Bora de
Conta
protesto.
Pra gente aí o que, é que aconteceu
gente
ontem.
Gente do céu. Ontem, um protesto de indígenas bloqueou totalmente o quilômetro 82 da BR-116 na altura do Trevo do Ibó, município de Belém de São Francisco. O trecho fica aí a aproximadamente 50 quilômetros de Cabrobó. Pois é, onde parecia não ter fim. O bloqueio ocorreu no sentido Salgueiro. Os manifestantes, reunindo diversas etnias da Bahia e de Pernambuco, protestaram, reivindicando moradia e inclusão no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para negociar e orientar os motoristas. Como não houve liberação imediata, a recomendação foi buscar rotas alternativas e redobrar a atenção. Bom, eu não busquei essa rota alternativa.
Né? Aguardou, né?
Eu aguardei.
Você devia ter descido para entrevistar o povo.
Era, né? Era, mas eu estava tão estressada que não me veio nem na minha mente.
Tá
só queria sair dali preocupada com o horário que eu havia marcado.
Baixou
com
a jornalista
você.
Agora. É. Tem jeito.
Eu marquei com você o horário da tarde e eu estava agoniada. Aí eu olhava para trás e dizia: meu Deus, eu vou voltar tudo isso, rodar quase 100 quilômetros. Não, não vou. Vou ficar. Vou esperar.
Deu
Enfim,
certo.
Enfim, acabou que deu certo, mas eu perdi um tempão danado. Né? Com o menino no carro, pense na agonia, mas eu espero que eles tenham resolvido, né,
é justo,
a situação. Né? Muitos e muitos motoristas, fila quilométrica, você não tem noção, né? Só quem estava lá presente, né? Quem passou por esse momento,
tu,
né? É que sabe falar com propriedade.
Tá certo.
Quantos
então,
caminhoneiros?
Vamos lá. Antes de eu dar a última informação, agora, 8h52, deixa eu dar um recadinho para você. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? É só porque ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado. Com a Carmel, produtos naturais levando confiança, qualidade, tradição e o melhor, resultados reais para você e sua família. Aqui como prova viva, viu? Porque quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a solução ideal é sim o Samba Caetá Gel, um poderoso gel de massagem extra forte com fórmula natural, copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, tem mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você está pensando aí? E adquirir, não sofra mais, tá? Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Fala pra gente também, viu? Na hora de adquirir seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor, escolha Samba Caetá Gel. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Lembre-se, não aceite imitação. Exija o melhor, exija o Samba Caetagel e veja a diferença na primeira aplicação, tá? Agora.
Super indicado.
É bom, né? Eu gosto, alivia pra caramba.
Eu tô esperando o meu ainda, mas.
Tá aí, ó. Mais uma cobrança no ar. Revinho, socorro. 8h54.
Deixa eu mandar um beijo pra Ana Evangelista, Aninha. Tá aí na saúde, né? Tá aí levando o pessoal, tá transitando aí em Petrolina. Um beijo pra você, Aninha. Ana Evangelista, tá curtindo, ouvindo cada detalhe.
Coisa
já
boa.
Acorda sintonizada aí no Conexão.
Continue com
segue
a gente.
Até a Simara Taíde, enfim, o dia inteiro ela faz questão de mostrar. Entrou dentro do carro da Aninha, tá ali.
95.7.
Né, obrigada, Aninha. Um beijo pra
obrigada,
você.
Obrigada, minha querida, pela audiência. Olha só,
tá,
gente.
Quem também tá na sintonia com a gente é o Ítalo Silva, que botou aqui, ó. Rádio Nova Cidade, melhor conexão. Bom dia, meu povo lindo. Conectado pra não perder uma só informação.
Ó, coisa boa. Gosto quando vocês fazem isso, viu? Manda mais, que a gente tá aqui por vocês. Digo e repito.
Fica gostoso. A gente fica é bom, assim, né? Bem, aquece nosso coração. E falar em aquecer coração, você sabe que a Europa, ela deve enfrentar uma nova onda de calor com temperaturas de até 45 graus.
Também não vamos por extremo, né?
Ah, mas é, inclusive, podendo sofrer com incêndios florestais. Né?
Ave Maria.
A Espanha pode registrar até 45, enquanto Portugal e Itália também terão forte elevação das temperaturas. Minha Nossa Senhora.
Deus tome de conta deles, que aqui é, né, 8,80, gente. Eu quero ficar no grau...
O extremo, né?
Não, se aquete. Olha, e outra informação também pra gente encerrar aqui, porque vocês sabem que o próximo programa a pessoa já tá... Não tá chegando não, é, né? Já tá por aqui,
já,
né?
Já tô aqui. Já
o
tô
vibe
na
é com ela hoje. Ontem a Thaíde fez o sucesso aí e hoje Lili assume o vibe dela. Manutenção suspende abastecimento de água nas comunidades do interior de Juazeiro, viu, Lili? O abastecimento de água será suspenso entre os dias 21 e 24 de julho agora nas comunidades de Carnaíba do Sertão, Juremal, Jardim Primavera e Lagoa do Boi e localidades vizinhas do interior de Juazeiro. Preste atenção, hoje até o dia 24. A interrupção ocorre devido à manutenção do canal principal e secundário das estações de bombeamento do projeto Tourão, responsável pelo abastecimento de água dessa região. O SAE orienta os moradores a armazenarem água antes do período da suspensão para evitar transtornos.
Olha, como sou eu que estou ali mesmo, eu quero falar sobre vaga de emprego, porque eu vejo que isso é importante, né, para muita gente.
Mas, ó, antes, rapidinho aqui, só pra mandar um alôzinho aqui pra Lúcia, já botou bom dia com Jesus, e a Tessia colocou bom dia, suas lindas, tô
bom
aqui
dia
também todos os dias, viu?
Coisa boa. Olha, amanhã a gente traz as vagas, prometo.
Ah, é? Você promete?
Prometo.
Então, você que tá aí querendo trabalhar, fica atento que é ali de pedir pra amanhã.
Amanhã a gente traz.
Não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer isso com o meu ouvinte, não.
Você tá com
essa
informação
já
aí?
Já dentro do meu horário,
pronto,
eu trago essa informação.
Que eu tenho que buscar, eu não peguei.
É importante. Não, tem aqui. Tem vaga de caldeireiro, tem chefe de frota, tem vendedor externo, né? Enfim, tem um bocado de coisa e a gente vai trazendo para você já já durante a programação, para não estourar tanto, faltando 3 para as 9, é sobre isso?
Vá-se embora.
Então tá. Não,
assuma.
Eu não vou não. Vá você embora. Eu continuo por aqui.
Vá-se embora do Conexão. A gente volta amanhã às 7.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Já tem a sua música favorita,
Matheus e Cauã.
Vamos batidão. Quem nunca falou, fica com Deus, querendo ficar.
Universo
Nova Cidade.
Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
E que não é lugar, é a pessoa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio,
tá na cidade,
tá com você,
com você,
com você.
Faz parte do dia,
onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade.
inconfundível.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.